aqui. Primeiramente, boa noite, graça e paz a todos, amém? Amém. Meio xoxo, né? Mais ou menos. Graça e paz, amém?
Amém.
Glória a Deus, estamos voltando ao normal, estou começando a sentir. Gente, como é bom estarmos de volta, vendo todos vocês aqui. Vi algumas pessoas aí que eu não via desde o dia 18 de março do ano passado, né? Alguns jovens que, hoje eu vi alguns irmãos que não via desde esse período. Vi alguns os jovens, né, retornaram um pouco depois, alguns jovens estão chegando agora. Falei, rapaz, esses meninos devem ter recebido a unção do Incrível Hulk. Os moleques chegou marombados. Eu falei, isso deve ter feito malhado esse tempo todo. Cada moleque grande, gente. Cada moleque forte. Eu falei, da onde surgiu isso? Eu falei, deve ser uma unção que foi derramada especificamente para essa galera mais nova, né? Nós, os mais velhos, só inchamos. Aconteceu esse problema. E a gente ficou irreconhecível. Tem alguns que emagreceram por causa da ansiedade, outros engordaram. E a gente não conhece as pessoas olhando com a máscara aí. Então, misericórdia. Mas que bom estarmos de volta. Independente da forma que nós estamos voltando. E como é bom ver a igreja, de uma certa forma, já praticamente cheia, as cadeiras lotadas, dentro da nossa capacidade que nós temos aí hoje. Glória a Deus. Bem, hoje, de fato, é um dia muito especial, né? Que nós comemoramos aí no nosso calendário o Dia dos Pais. Bem, eu especificamente, deixa eu perguntar primeiro aqui, quem é pai aqui? Levanta a mão aí, por favor. Perfeito. Quem é que está aqui que ainda diz, eu tenho meu pai ainda vivo? Está vivo ainda meu pai? Olha, glória a Deus. E quem ainda não tem mais o pai vivo? Nossa, a maioria, é isso mesmo? Olha só. Pois é. Bem, eu, pela primeira vez, cheguei no Dia dos Pais sem o meu pai. É o primeiro Dia dos Pais que eu não tenho para quem ligar. E isso mexe muito com o meu coração, né? Pensei muito, refleti muito ao longo desse dia. E como, de fato, ele me faz falta. Ao mesmo tempo que ele me faz falta, eu enxergo muito as características do meu pai em mim. E eu comecei a perceber o quanto é importante carregar a natureza e as características do meu pai, porque em determinado momento da minha caminhada, da minha história, principalmente com a minha esposa ali, né, chega um momento que nós iniciamos o casamento e, de repente, naqueles momentos de briga, ou se não de discussão, não é briga, é discussão, a mulher olha para você e fala assim, ó, não começa não, você está ficando igual ao seu pai. Já aconteceu isso com você aqui ou não? Já? Já? Ou senão, ó, não começa não, você está com as mesmas manias do seu pai. Não sei como que isso acontece com você, mas lá em casa acontecia isso. E isso, de certa forma, no início, nesse período, isso me irritava. Falava, caramba, ela está querendo me instigar, está querendo me provocar de tudo quanto é jeito, querendo me comparar com meu pai, e eu olhando para as partes negativas que havia no meu pai. E que, de repente, ela estava apontando para mim, para intensificar de alguma forma, né? E aí, gente, eu comecei a entender, e nós começamos a entender, quando isso começa a acontecer, em determinado momento, houve uma virada na minha vida. Quando eu comecei a conhecer verdadeiramente, vamos dizer assim, ter um relacionamento muito mais próximo com o meu pai. Embora eu tenha nascido, né, formado, criado por ele, mas chegou um momento que nós nos tornamos verdadeiramente amigos e passamos a caminhar muito próximo. Ele conhecendo o meu coração, eu comecei a conhecer um pouco mais o coração dele, e eu comecei a ver o quão importante, quão especial era o meu pai. Então, a partir daquele momento, quando a minha esposa olhava para mim e dizia, ó, não começa não, você está ficando igual o seu pai desde mim, eu falava, glória a Deus, então agora eu estou no caminho. Agora eu comecei a entender. Ela nem sabia disso, mas ela falava, ó, mesma mania do seu pai. Eu falei, rapaz, então eu estou se tornando alguém especial como ele. Alguma coisa está acontecendo, alguma coisa está mudando em mim. Porque eu vejo as características de Cristo e o próprio Deus na vida do meu pai. Isso começou a se tornar algo, começou a me fazer bem. O fato de me parecer com o meu pai. Não somente fisicamente, mas também no que diz respeito ao temperamento, a forma de lidar com as pessoas, né? O sorriso aberto, a forma de ser um pouco mais carismático, meu pai também era muito assim, isso comecei a ter o entendimento que havia em mim, a natureza, a semelhança e o DNA do pastor ou do senhor Valdir Silvério dos Reis. E aquilo lá começou a ser para mim motivo de extrema alegria. O título da mensagem de hoje, eu coloquei Uma Caminhada com o Pai. Se pensarmos aqui, o que torna um indivíduo um pai? Talvez podemos pensar, será que somente é o laço consanguíneo que nós temos, né? O reconhecimento perante a lei ou algo mais? Na realidade, muitas pessoas afirmam que, na realidade, o que torna um indivíduo um pai é o amor que tem o pai. É o amor que define esse laço realmente paterno, que nos faz sermos verdadeiramente pai. É o amor. Os pais, além de serem pessoas extremamente afetuosas, o verdadeiro pai, né? Os pais, no meu caso, hoje eu sou pai há 26 anos que sou pai, né? Eu procuro zelar pela saúde dos meus filhos, da minha família. Procuro cooperar no que posso para a felicidade dos meus filhos, da minha família. Procuro também gerar o bem-estar dentro das minhas possibilidades. E também uma parte muito importante que é a disciplina. Eu fui disciplinado. Meu pai me disciplinou com veemência. Foi muito veemente na disciplina. E também eu procuro disciplinar. Tudo isso define a figura paterna. Naturalmente, um pai, quando age assim, torna-se exemplo de bom comportamento e inspiração na vida dos seus filhos. Porque os nossos filhos, na realidade, eles estão nos lendo. Eles não estão, na maioria das vezes, nos ouvindo, mas estão nos lendo. Eles estão vendo os nossos exemplos, nós estamos aprendendo assim. Eu digo que nessa minha caminhada, eu aprendi muito com meu pai pelo fato de caminhar com ele, de estar com ele. Ele me levava desde pequeno em vários lugares, pequeno não, né, mais novo. O pastor Beto disse que eu tenho 1,63m, na última pregação eu ouvi. Diz que ele disse assim que esse tamanho nem para o exército serve. Eu fiquei chateado, mas está tudo bem, meu pastor. De fato, é a realidade. As pessoas perguntam para mim se você serviu o exército. Eu falo, não, eu queria sair. Eu fui dispensado por contingência. Contingência o quê? O tamanho? O cara não tinha nem o tamanho para servir. A realidade é isso. Ele não mentiu, não. Ele está falando a sinceridade. Enfim, ele me levava desde mais novo para estar com eles em vários momentos da vida dele. Ele me levou nas viagens que ele fazia. Ele me levava no curso teológico que ele fez no dia de prova para mim falar. Ele perguntava para mim, qual a resposta para isso aqui? Ele me fazia isso. Me levava em vários locais que eles estavam. Eu estava vendo sempre o comportamento do meu pai. Pai, está ligado a exemplo, a caminhada, a estar junto. Como tudo nessa vida, a paternidade, ela não é perfeita, né? Portanto, não deve ser encarada como tal. Erros, lágrimas, brigas, sentimentos de dúvidas são mais comuns do que qualquer um de nós pensamos ou imaginamos. Nós, como pais, temos isso. Muitos pais, na maioria das vezes, têm medo até de compartilhar seus momentos de fragilidade, né, com receio de se mostrarem, de repente, fracos e não serem encarados como bons pais. Mas para aprendermos a sermos pais, e aprendemos acima de tudo que nós temos um exemplo a ser seguido do bom pai que é o nosso Deus, exige nós caminharmos com o Pai. Eu disse que o que me inspirou a falar sobre uma caminhada com o Pai foi justamente os últimos momentos em que eu vivi com meu pai. Meu pai faleceu no dia 21 de janeiro agora desse ano. 10 dias depois de positivar para a Covid, meu pai estava morto. Prove ao Senhor recolhê-lo. Mas eu estive lá no final do ano. E o momento que eu estive com ele, eu estava de férias. Você sabe que você está de férias, você quer acordar mais tarde, você quer sair fora da formalidade. Eu lembro assim que ele estava bem, né? Ele estava caminhando de manhã. E aí ele chegava à noite e ele falava assim, filho, vamos caminhar comigo amanhã cedo? Mas qual é o horário? 6 da manhã. Eu falei, Deus do céu, meu pai, 6 da manhã. Eu falava, vou com você, pai, eu vou com você. Aí, a hora que dava o horário, eu poderia nem acordar, mas ele batia na porta para me levantar. Aí eu saía para caminhar com ele. No primeiro dia que eu saí para caminhar, eu lembro que nós subimos uma ladeira, bem cedinho. E no Paraná é meio frio, né? Não dá nem vontade de levantar. Ele foi para uma calçada, assim que eu vi a calçada lá, era toda cheia de defeitos, alguns buracos. Aí eu falei para ele: pai, nós podemos caminhar do outro lado? Ele: não. Desse lado aqui é o melhor lugar. Falei: bom, ele caminha aqui direto. E foi indo. Aí daqui a pouco lá na frente, o pai, vamos atravessar para o outro lado. Não, nós vamos continuar desse lado aqui, é o melhor lugar. Falei: tá bom, estou submetido à vontade dele. Mas na realidade, aquela caminhada, o que meu pai queria comigo, ele queria me tirar daquele movimento onde estavam ali meus irmãos, minha mãe e tudo mais, para ter um tempo a sós comigo. E nessa caminhada, ele começou a perguntar para mim: filho, aquela questão que você me ligou há um tempo atrás, como é que está aquela questão? Foi resolvida? Eu: pai, está acontecendo assim. Certo. Você sabe que você não pode tomar nenhuma decisão precipitada a respeito de nada, né? Eu falei: sei, pai. Aí ele começou a me instruir, dizendo: você lembra de tal pessoa? Eu falei: lembro. Você lembra o que aconteceu com ele, com a decisão que ele tomou? Eu falei: lembro. Você lembra do outro também, a decisão que ele tomou, conforme ele, o procedimento dele? Falei: lembro. Então ele foi bem sucedido nisso. Lembra tal personagem bíblico na Bíblia, o que diz a Bíblia a respeito disso? Disse: lembro. E ele foi caminhando comigo, a gente caminhou durante 5 quilômetros. E ele sempre me instruindo. E eram coisas importantes da minha vida. E ele estava orando por mim por conta daquilo. Outro dia, no segundo dia, fui caminhar com ele novamente. Aí foi um tempo de eu conhecer o coração do meu pai. Não tinha nem ideia que ele ia falecer. E ele começou a relatar para mim algumas decepções que ele sofreu na vida dele, que eu jamais imaginava na minha vida. Não sei porquê. E ele começou a relatar algumas decepções, ele como homem, né? Algumas decepções, às vezes no ministério. Começou a falar, de repente, tudo que ele tinha na vida. Ele falou: filho, eu tenho isso, né? Eu tenho uma ajuda assim. Coisa que ele não tinha falado nunca para ninguém. Ele começou a falar para mim. E eu comecei a conhecer a intimidade do meu pai. Quem realmente era o meu pai. Tudo isso promovido por um tempo de uma caminhada com o pai. Ele queria somente me tirar daquele tumulto. Ele queria ter um tempo a sós, verdadeiramente, comigo. E eu comecei a pensar que um tempo de caminhada, quando o pai nos chama para um tempo de caminhada, é um tempo que ele quer estar a sós com cada um de nós. É um tempo de separação. É um tempo de intimidade entre você e o próprio pai. São nesses tempos de separação que passamos a conhecer o coração e a natureza do pai que temos ou que devemos ter. Deus Pai, o nosso Deus Pai, ele quer ter um tempo de caminhada com cada um de nós. Algumas coisas nós aprendemos com Deus nessa caminhada. A primeira coisa que eu quero destacar aqui: nós, como filhos de Deus, que temos um Deus de amor sobre as nossas vidas, é entendendo, muitas vezes nós dizemos: ah, eu sou filho de Deus. Nós nos consideramos assim, nós dizemos: ah, eu tenho a Deus como pai na minha vida. Entendendo que você que está nos assistindo, ou de repente você que está aqui, talvez você ainda não tenha feito uma escolha ainda na sua vida por ter Jesus, mas você se considera um filho de Deus. Digo para você: aguarde um minuto, eu quero falar exatamente com você. Porque nem todos nós temos verdadeiramente Deus como nosso Pai. E a Bíblia, ela é muito certeira no que diz a respeito disso. Nós nos tornamos verdadeiramente filhos de Deus somente através de Jesus. Nós estamos aqui nesse momento caminhando com o Pai. Presta atenção, você que está aqui, que ainda não conhece Jesus, que você ainda não entende o amor do Pai, você nesse momento entra nessa caminhada com o próprio Deus. Primeira coisa, nem todos têm a Deus como Pai, pois nem todos são verdadeiramente filhos de Deus. Nós nos tornamos filhos de Deus somente através de Jesus, de o aceitarmos como Senhor e Salvador das nossas vidas. A palavra de Deus, em João, capítulo 1, no Evangelho de João, capítulo 1, verso 11 e 12, se você quiser abrir a sua Bíblia, nós vamos ler vários versículos, eles vão colocar aí na tela também. Diz assim, João, Evangelho de João, capítulo 1, verso 11 e 12, diz assim: veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Queridos, entenda bem, o texto diz, o Evangelho de João está dizendo, que Jesus, ele veio para o que era seus, mas os seus não o receberam. Mas todos aqueles o quanto receberam, ele deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. A única forma de nós nos tornarmos filhos de Deus e recebemos e termos realmente a condição de termos um pai de amor, primeira coisa, é entendendo que devemos ter o Senhor Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Devemos acreditar no sangue vertido na cruz do Calvário. Aí você pode falar: não, mas eu fui criado por Deus. Adão, ele foi criado para ser verdadeiramente um filho de Deus. Todos nós fomos criados por Deus, inclusive você, que diz que eu ainda não recebi o Senhor Jesus, não me arrependi dos meus pecados. Esse era o plano inicial de Deus. Mas teve uma coisa que aconteceu que estragou absolutamente tudo, que foi o pecado. A partir daquele momento, tudo mudou. O plano de filho tinha aparentemente caído por terra naquele momento. E todos nós, consequentemente, passamos a ser o quê? Pecadores. Passamos a ter o pecado dentro de nós e dentro da nossa humanidade. E a única coisa que pode nos tornar verdadeiramente filhos de Deus e termos um pai de amor sobre as nossas vidas é aceitarmos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. É nos arrependermos dos nossos pecados. João 3,16, uma parte do versículo fala de Jesus como o Filho unigênito de Deus. Aí você pensa: poxa, mas eu sou criado por Deus, Adão também era o plano de Deus. Agora aqui o Evangelho está dizendo que Jesus é o Filho unigênito de Deus, e através de Jesus nós passamos a ser os irmãos de Jesus e os outros filhos de Deus, através de Jesus. Através do fato de recebermos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Hebreus 10,19 diz assim: portanto, irmãos, por causa do sangue de Jesus, podemos entrar com toda a ousadia no lugar santíssimo. Olha só, aquilo que nós conquistamos através de Jesus e do seu sangue. Nós temos uma mentalidade sempre, que o nosso Deus, ele é o nosso Salvador, ele é Senhor das nossas vidas, e nós sabemos disso. Mas muitas vezes nós não enxergamos o próprio Deus como um pai de amor que devemos ser. Esse texto de Hebreus está dizendo aqui que nós devemos entrar na presença de Deus com toda a ousadia. Sabe o que é essa ousadia? É com confiança, é sem medo. No lugar santíssimo, todos nós sabemos da história. Lembra quando Jesus estava na cruz do Calvário, que ele disse assim: olha, está consumado. Diz que naquele momento o véu foi rasgado de cima a baixo, e nós podemos entrar no lugar santíssimo, verdadeiramente na presença de Deus. Sabe por quê? O que nos capacita, O que nos realmente nos dá esse convite para a entrada, para estar na presença de Deus como um Pai amoroso, é o sangue de Cristo nas nossas vidas. Antigamente, o sacerdote, para ele entrar no Santo dos Santos, no lugar santíssimo, ele tinha que se vestir de toda aquela veste sacerdotal. Tinha que colocar que tinham sinos na veste do sacerdote. E ele tinha que entrar, porque se ele estivesse em pecado, ele era fulminado naquele lugar. Então ele caía, balançava, o sino batia, todo mundo sabia, morreu. Não era um pai de amor. Era um pai punitivo. Era um Deus punitivo. Mas a partir de Jesus, quando nós recebemos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, o sangue de Jesus nos habilita para estarmos presentes diante da presença de Deus, com toda a ousadia, com toda a liberdade, com toda a confiança, sem qualquer restrição ou qualquer medo de estarmos verdadeiramente diante de Deus. Sabia que tem muita gente dentro da igreja que ainda vive uma vida extremamente de religiosidade? Religiosidade. Alguns procedimentos que eu tinha com meu pai, eu tenho com Deus. Eu, por exemplo, se eu estou num tempo na minha casa, se eu estou no meu tempo de oração com Deus, e com meu pai também eu era assim, parecia que eu não conseguia ficar junto do meu pai sem camisa. Fico de shorts, fico de bermuda, mas eu gosto de estar de camisa. Eu gosto de estar com uma camiseta. Somente quando tem alguma pessoa diferente dentro de casa, assim, eu gosto de estar de camiseta. Eu estou diante do meu Deus. Eu gosto de, quando eu vou falar com Deus, no meu momento com Deus, eu gosto de estar de camiseta. Mas tem gente que parece que entende Deus como um Senhor, como alguém que vai te julgar, não como um pai amoroso, mas como alguém que vai, parece que te punir, que tem que ter um medo terrível. Parece que se você não se portar diante de Deus, vestido elegantemente, de uma forma diferenciada, critica outras pessoas, de repente, que têm uma liberdade na casa do pai. Eu não estou falando questão de nós estarmos bem trajados, de repente, para estarmos numa igreja. Estou falando na sua liberdade, na presença do pai, no seu tempo de intimidade, nessa caminhada com Deus. Sabe por quê? Nós não sentimos a vontade na casa do Pai. Se nós somos lavados, se nós já reconhecemos o sangue de Jesus, e o sangue de Jesus nos habilita para entrarmos com ousadia no Santíssimo, na presença de Deus, qual é a restrição que nós estamos enfrentando nas nossas vidas? É por isso que muitas vezes nós não conseguimos enxergar Deus Pai como um Pai amoroso. Um pai que eu posso sair, caminhar com ele, e ele perguntar: como é que está aquela situação na tua vida que você me falou aquele dia? Eu falhei. Pai, eu pequei. Eu lembro uma vez que eu cometi um pecado, e eu fiquei rodeando, eu falei: meu Deus do céu, quem que é a última pessoa que eu quero que saiba disso? Eu falei: é meu pai. Eu fiquei rodeando um tempo, foi, sei lá, alguns meses. Eu falei: não, eu tenho que encarar meu pai e eu vou ter que contar para ele. E eu ficava pensando assim: eu acho que ele vai me julgar, eu acho que ele vai querer me punir. Esse era meu medo. E eu lembro o dia que eu entrei no gabinete pastoral dele. Ele era pastor. Eu entrei e disse: pai, a hora que eu comecei a falar, eu já comecei a cair em lágrimas. Naquele momento, ele só veio e me abraçou. O que está acontecendo? Falei: pai, eu errei. Eu fiz isso. Ele pegou e me abraçou. Chorou muito comigo. Falou: filho, eu estou aqui para te ajudar. Eu estou aqui junto com você. Eu estou aqui para te amar. Você é membro dessa igreja. Você é meu filho também. Preciso te tratar como membro também. É assim que eu vou te tratar, mas eu vou te apoiar. Eu estou junto com você, eu choro com você. Vou estar colado com você. Eu falei: obrigado, pai. Muito obrigado. Nós temos que entrar com ousadia e com confiança na presença do pai, sabendo que ele é verdadeiramente um pai de amor. Ele não é um pai, um homem punitivo, que está para te julgar agora. Não, agora ele está para te amar. Julgamento vem depois. Mas agora, Ele está para te amar. O sangue de Jesus nos habilita a entrar na presença do Pai com ousadia. E quando nós temos esse entendimento, que nós nos tornamos filhos de Deus, nós passamos a carregar uma natureza, a semelhança e o DNA do próprio Pai. É interessante como isso é algo natural nas nossas vidas. O filho, ele carrega a semelhança e ele carrega o DNA do Pai. Às vezes você pode dizer, poxa, mas eu nem fui criado pelo meu pai, mas eu tenho a semelhança. Nós falamos aqui algumas características no início do que realmente é ser pai. Semelhança física, ela é notória. Notória do pai biológico. Eu tenho semelhanças na minha vida. É interessante que quando meu pai faleceu, por nós sermos muito, bastante parecidos na forma de ser, eu sei que algumas pessoas me procuraram depois, até depois ligaram aqui, depois que eu voltei para cá, e começaram a perguntar assim, e aí, você tem que voltar para cá? Eu falei, por quê? Ele falou assim, você sabe que vai ficar uma lacuna aberta aqui, que o seu pai tinha uma característica, uma forma de ser, que é a mesma característica que você tem, não sabe? Aí eu falei assim, eu sei que nós somos parecidos, e várias pessoas falaram isso, né? Entendendo o quê? Que há uma característica, há uma natureza, há algo, há um legado que eu carrego aqui, nas minhas veias, no meu corpo, no meu entendimento, no meu intelecto, no meu comportamento, no meu caráter, no meu temperamento, que está ligado à natureza do meu pai. A partir do momento que nós nos tornamos verdadeiramente filhos e temos esse entendimento, nós temos que entender que nós temos que nos assemelhar verdadeiramente ao Pai. Nós estamos aqui na caminhada com o Pai. 1 Epístola de Pedro, capítulo 1, verso 23, diz assim: porque vocês foram regenerados, não da semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Perceba só, a partir desse momento que nós fomos gerados em Cristo Jesus, foi nos transferido um código genético espiritual de uma semente incorruptível, de alguém que não tem pecado através de Jesus. Nós viemos de uma condição de pecadores que éramos, não é verdade? Porque o pecado resiste em toda criatura, em todo homem, em toda mulher. Mas a partir de Jesus nós somos gerados por uma semente incorruptível, através do próprio Jesus. Nesse caso foi nos transmitidos o quê? Um outro código genético, um outro DNA, uma outra vida. 1 João 3,9 diz assim: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque nele permanece a semente divina. Esse não pode viver pecando, porque sabe por quê? Porque é nascido de Deus. Isso nos leva a uma auto-reflexão para saber como é que estão os nossos procedimentos. Como é que está a minha vida? Como é que está a sua vida? Será que nós estamos carregando essa natureza e nos assemelhando verdadeiramente à semente incorruptível? Aquilo que nós temos recebido do nosso Pai, estamos nos assemelhando verdadeiramente ao nosso Pai de amor? Você percebe muitas vezes por que nós não conseguimos encarar e entender Deus Pai nas nossas vidas como um Pai amoroso? Porque nós vivemos uma vida ao contrário daquilo que deveríamos viver enquanto filhos de Deus. Deus, como filhos, tem nos dado uma nova natureza, uma nova condição genética no que diz respeito à vida espiritual. 1 João 3,9, a palavra de Deus sempre tem solução para tudo. De repente você pode estar aqui dizendo, poxa, eu estou me vendo nessa situação agora. Exatamente assim. Estou vivendo uma vida de pecado, eu não me vejo de repente me assemelhando verdadeiramente ao meu Deus Pai. Ao Deus de amor da minha vida. 1 João 3, capítulo verso 9, diz assim: se confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Isso dá descanso à sua vida? Isso te traz uma nova expectativa ou perspectiva? 1 João 3:9
é aquele que eu tinha lido. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, mas nele permanece a semente divina. Esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. E aí sim, 1 João 3:9 diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. 1 João 1:9, mais um aí para você, né? Dizendo que, na realidade, um dos conceitos de filho é o fato de reproduzirmos a natureza do nosso Pai. E a melhor forma de nós reproduzirmos essa nova natureza é crescermos caminhando com Deus através da sua palavra, e crescermos para obtermos essa nova natureza. Efésios 5:1 diz assim, que Paulo aos Efésios diz assim: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Só imita a Deus quem realmente se sente amado por Deus. Isso faz parte da natureza dos filhos. A natureza de Deus, nós sabemos qual é: é de santidade, é de abster do pecado. Era uma vida limpa, uma vida pura. Paulo diz: sejam imitadores de Deus como filhos amados. Volto a dizer, nós temos muita dificuldade no que diz respeito a entender o Pai, o Deus Pai, como um Pai de amor. Porque muitas vezes nós não carregamos em nós a natureza, a semelhança e o DNA do nosso Pai de amor. Por isso gera tanto peso e tanta culpa nas nossas vidas. Mateus 5:48 diz assim: portanto, sejam perfeitos como é perfeito o Pai de vocês que está no céu. Nosso grande alvo é nos tornarmos exatamente como Jesus, pois assim nos tornamos como Pai e adquirimos a sua natureza. O nosso maior exemplo é Jesus. Você lembra aqui no texto de João 5,19, Jesus disse assim: ó, em verdade lhes digo, que o filho nada pode fazer por si mesmo, senão somente aquilo que vê o Pai fazer, porque tudo que este fizer, o filho também faz. Para nós entendermos o Pai, nos assemelharmos a Ele, e termos verdadeiramente Deus como Pai de amor, o nosso grande exemplo é Jesus. A Bíblia, principalmente os Evangelhos, estão recheados de como nós devemos proceder como filhos de Deus, à imagem e ao exemplo de Jesus. Nós pecamos muitas vezes por não crescermos através da palavra, por não conhecermos Deus verdadeiramente através da palavra, não nos assemelharmos a Jesus através da palavra. A única forma de nós estarmos caminhando, conhecendo o coração de Deus, Deus nos conhecendo, é através da caminhada da sua palavra. Não existe outra forma de crescermos, de nos tornarmos verdadeiramente filhos de Deus e entendermos Deus como um Deus amoroso. Nós sempre vamos chegar diante de Deus como alguém que vai nos julgar, nos punir, nos castigar, aquele medo, e deixamos de entrar na presença do Santíssimo, no lugar do Santíssimo, com toda a ousadia e confiança. A caminhada cristã é o caminho que nos aperfeiçoa e nos dá direito à herança. Antes um pouquinho, eu digo que a melhor forma de nós aprendermos, que nós devemos ser imitadores de Deus, e quem nos mostra isso é Jesus. Eu estou falando aqui de pai, contando um pouco a minha história, a história do meu pai. Eu lembro que o meu pai ministrou muitas vezes, fazia culto doméstico, orava conosco, a gente lia a Bíblia, cantava, ele gravava era aquela fita cassete, ainda eu tenho essas fitas, eu criancinha, ele fazia tudo isso, minha mãe fazia, todo esse tipo de coisa. Mas eu digo que eu aprendi a ser quem sou. Inclusive, tenho a mesma profissão que o meu pai teve antes de se tornar pastor em tempo integral. Meu pai também mexia, trabalhava com vendas, era um representante comercial, e eu também acabei me tornando isso de uma forma, você vê como a natureza, né? A gente nem imagina. Depois ele foi ser pastor, largou tudo e foi ser pastor. E é interessante que nessas minhas caminhadas, meu pai me levava, eu garotinho, ele me levava para visitar os clientes junto com ele nas cidades próximas. E eu chegava lá, eu percebia que o meu pai, as pessoas tinham um carinho imenso pelo meu pai. E respeitava ele, mesmo ele não sendo pastor, respeitava ele como um pastor. As pessoas queriam tê-lo dentro das suas casas. Chamava ele para almoçar nas casas, os próprios clientes. Oferecia até a casa para ele dormir, passar a noite. Tamanho era o carinho, porque via algo especial de Deus. Eu devia ter meus 7 anos de idade, mas eu não esqueço disso. Eu chegava, os clientes me presenteavam, me davam presentes por causa do meu pai, por causa do caráter dele. Igual eu falei, ele me levava no curso teológico junto com ele, no dia de prova, e sentava lá do lado, e qual é a resposta aqui, você sabe? Aí eu ficava olhando, sei não, hein? Ele respondia. Ele estava me ensinando, no fato de caminhar, de estar junto com ele. Ele me ensinou a ser honesto, a ser justo. Nessa última caminhada que nós tivemos, antes dele falecer, nós passamos numa padaria, e ele foi comprar pão. Ele falou, vamos comprar pão para o café da manhã. Falei, beleza. Ele falou, eu trouxe umas moedinhas aqui já para a gente comprar o pão. Ele pegou e chegou, comprou o pão, a hora que a mulher pesou, faltou 25 centavos. 25 centavos. Aí ele, poxa, ele, não, o senhor está aqui todo dia, a moça falou, o senhor depois traz. Ela falou assim, não, nem precisa trazer, nem precisa trazer. Foi isso que ela falou, nem precisa trazer, 25 centavos, pois é. Mas no outro dia, a gente foi sair para caminhar e falou assim, ó, pega os 25 centavos lá que a gente tem que passar para pagar a moça. Eu falei, beleza, pai, vamos levar o dinheiro, 25 centavos para pagar a moça. Tudo isso na caminhada. Ele não me falou nunca, você tem que ser honesto, mas era caminhar com meu pai. Nós só aprendemos a sermos como pai se caminharmos com ele. É através do exemplo. A palavra de Deus nos leva nessa caminhada. E essa caminhada cristã, ela é o caminho que nos aperfeiçoa e dá direito a uma herança nas nossas vidas. Nós temos a porta para isso, que é o arrependimento, aceitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. E o alvo principal, que é o quê? A nossa salvação, a vida eterna. Mas a caminhada é a vida cristã. É o que nós estamos vivendo aqui hoje. E nós temos uma herança nas nossas vidas. Muitos de nós queremos receber a herança da parte de Deus sem termos condições verdadeiramente para isso. Lembra da parábola do filho pródigo? Do filho que chegou para o pai e disse assim, pai, me dá minha herança em vida que eu quero curtir a minha vida. Está no meu momento. Sabe o que o pai fez? Pegou e deu a herança para o filho sem ser o momento certo. O rapaz foi lá, gastou tudo, estava comendo até comida de porcos e pensou, eu vivia muito melhor na casa do meu pai. Sabe, muitas vezes nós, por não conhecermos o pai de amor e sabemos que nós temos tudo para usufruir em vida da herança que Deus nos deu, nós estamos sempre ansiosos, antes da hora, por termos a herança de Deus. Nós queremos antecipar muitas coisas nas nossas vidas. Tem gente que não está no tempo certo ainda de exercer algum tipo de coisa, ministério ou qualquer que seja, e quer extrapolar, está insistindo com Deus, pedindo a sua herança. Antes de vir embora para a Bahia, eu sabia do chamado e da vocação pastoral da minha vida, desde os 21 anos de idade. Meu pai, ele nunca me ordenou pastor. Nunca. Sabe por quê? Ele poderia olhar como filho, saber, né? Eu sei que o meu filho tem a vocação, tem o chamado e tem um legado pastoral na minha vida dele. Eu vou ordenar ele pastor. Meu pai nunca fez isso. Sabe por que ele não fez? Porque ele sabia, se ele tivesse me dando aquela herança, me dando aquele legado naquela hora, eu ia desperdiçar aquilo naquele momento da minha vida, que eu não tinha absolutamente condição nenhuma, humana, moral, para exercer o chamado pastoral na minha vida. Eu nunca tinha dito para ele, mas ele sabia no interior dele, por saber que ele era um pai, ele conhecia o filho. Por muitas vezes eu me perguntei: Senhor, por que isso? Por que não aconteceu? Dentro de mim eu sabia o porquê, mas eu às vezes me irritava com ele. Quantas vezes briguei com meu pai, discuti com ele, fui submisso a ele, porque eu estava batendo no peito e dizendo: ei, eu quero a minha herança, cadê? Não vai me honrar, não vai me abençoar. Ele nunca se dobrou a isso, porque ele entendia exatamente que se me desse algo naquele momento, eu iria desperdiçar na minha vida. Deus precisava trabalhar na minha vida. Eu precisava conhecer um pouco mais o que era viver com Deus, o que era um pai de amor. E outra coisa, o pai que ama, o pai de amor que nós conhecemos, não é só um pai que dá, mas é um pai que nos disciplina. Hebreus capítulo 12, verso 6 diz assim: pois o Senhor disciplina aquele que ama, e educa todo aquele a que recebe como filho. Está passando pelo deserto, é? Está passando pelo momento difícil? Está chateado com Deus? Pois bem, se você é filho, você está no lugar certo, na hora certa, dentro do propósito certo de Deus para a sua vida. Porque Deus, Ele disciplina a quem ama, e Ele educa aos filhos. É isso que Deus fez sempre na minha jornada, sempre na minha vida. E meu pai, por essa sensibilidade que ele tinha de caminhar com Deus, ele soube exatamente a exercer isso na prática da disciplina, em tudo aquilo que deveria ser feito. Eu olho para trás, quando eu tinha 28, 29 anos de idade, quando eu estava vivendo isso na minha vida, hoje eu estou com 45, eu falo: meu Deus do céu, como eu fui infantil, meu Deus do céu, como o Senhor trabalhou na minha vida nesse período todo, como o Senhor me disciplinou, como o Senhor me educou. O Senhor me fez me sentir em alguns momentos a pior pessoa desse mundo, mas era necessário que isso acontecesse, para entender que não era nada sobre você, mas era sobre Deus, sobre mim, na sua vida. Era isso que eu comecei a sentir, a entender na minha jornada, na minha caminhada. E nesses momentos, foi o momento que eu mais comecei a sentir o Pai de amor. Deus Pai, o Pai de amor na minha vida. Vamos cantar aquela música? Minha tangedora aí hoje, está ministrando junto comigo. Vamos lá? Se você quiser olhar para a tela aqui agora, você vai ver o que, que diz respeito à natureza, a nos assemelharmos aos nossos pais. Isso é uma homenagem também minha para todos os pais aqui da igreja. Vamos lá?
É quem tu és, sou um amor.
Nós carregamos características dos nossos pais. Nós nos assemelhamos muito aos nossos pais. Algumas manias, alguma forma de proceder, nós nos assemelhamos aos nossos pais. Nós temos manias nas nossas vidas, alguns procedimentos nas nossas vidas, que nós vimos nossos pais fazerem, por caminharmos com os nossos pais, convivermos com eles. Algumas pessoas têm uma dificuldade muito grande de reconhecer Deus como um pai amoroso, por conta da infeliz trajetória que tiveram com o pai, com a figura masculina, com a figura paterna. Alguns nem sequer conheceram seu próprio pai. Outros tiveram apenas o pai que biológico, que gerou, que abandonou. Às vezes um pai que foi violento, extremamente punitivo, que só te cobrou, só te amaldiçoou. E muitas vezes nós temos essa dificuldade de enxergarmos o amor de Deus, o amor de um pai verdadeiro. Nós não temos a ousadia de entrarmos no Santíssimo Lugar e termos essa relação de pai e filho, de amor, de sentir o papai, o abapai, o paizinho querido. Porque em algum momento da nossa trajetória, isso foi interrompido ou sequer veio a existir. Muitas vezes, nós estamos comendo simplesmente as migalhas daqueles que deveriam estar sentado à mesa do pai, se alimentando do banquete do pai. Lembro da mulher cananeia, que ela chega e diz que a filha dela estava endemoniada. E ela disse assim, Jesus falou, o que tenho eu contigo? Ela falou, Senhor Jesus, minha filha está endemoniada. Aí Jesus, olha, não convém tirar o pão dos filhos para dar aos cachorrinhos. Olha só, imagina no dia de hoje falar isso, meu Deus. E aí a mulher fala, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. Jesus olha para ela e diz assim, vai, a tua filha está liberta, a tua fé fez com que isso acontecesse. Mas olha só, presta atenção. Nós olhamos isso por um lado, mas uma coisa é certa. As migalhas podem estar reservadas para essas pessoas que muitas vezes não estão assentadas à mesa com o pai de amor. Mas o banquete, a melhor parte, são verdadeiramente para os filhos. É isso que Jesus está dizendo. No texto de 1 João, capítulo 3, verso 2, diz assim. Diz que agora somos filho. Agora somos filhos. O tempo é agora. É hoje. É nesse exato momento. Você é um filho de Deus. Um filho amado de Deus. Você é nascido de novo. Você é vindo de uma semente incorruptível. Você crê no sangue de Jesus. Você é filho de Deus. Você está sentado à mesa do Rei, do Pai de amor, para se servir do melhor que Ele tem para a sua vida. Você não está aqui para ficar vivendo de migalhas. Pode até sobrar alguma coisinha para você, e tem gente que se satisfaz com isso. Eu, como filho, eu quero estar à mesa do meu Deus, do meu Pai, que quer me tratar muito bem, do melhor. O Senhor quer te conduzir a esse lugar nessa noite. Queria pedir que você ficasse em pé comigo agora. Tem muita gente que não sabia que o pastor Marcos tem dois pais, né? Um pai biológico e um padrasto, que eu sei que ele ama com muito, muito carinho. O pastor Marcos, uma vez ele me falou, meu pai me gerou, mas quem cuidou dele nos últimos dias foi eu. Deus me deu essa alegria. Ele carrega características físicas. Você viu como ele parece com o pai dele? Só as características, semelhanças. De repente ele carrega até algum temperamento, algum modo de ser. Não sei. Nós temos semelhanças com o pai quando nós caminhamos com o pai. Tenho certeza também que ele carrega muita semelhança do seu Arthur na vida dele. Porque ele caminhou muito tempo com seu Arthur. Assim é. O Senhor está nos chamando nessa noite para caminhar com Ele, para sentar à mesa do banquete, para sermos amados verdadeiramente por Ele. Enquanto a Mel canta mais uma vez, eu queria abrir esse altar, esse lugar aqui, com o distanciamento. Se você está precisando de uma oração, e diz: pastor, eu estou precisando sentir esse amor do Pai na minha vida. Pastor, eu tenho me alimentado de migalhas, mas eu quero me assentar à mesa do Pai. Eu quero sentir esse Pai de amor. Eu quero entrar com ousadia, com confiança na presença do meu Pai, sabendo que Ele vai me amar. Enquanto o Mel canta, você pode sair do seu lugar e eu quero orar com você. Amém? Quer dar esse passo de fé? Vamos lá?